galera, tá começando mais um Leitura Cast de Autores para Autores. A gente vem fazendo uma série de programas, cada vez abordando um tema diferente, sobre uma etapa da produção do livro, né? Só que agora a gente tá chegando na reta final do nosso programa. Foram aí quase 3 meses dessa jornada, e agora a gente tá chegando no final. Terminamos de escrever o livro, e agora? O que a gente faz? Então, para falar justamente sobre essa etapa, a gente tá com a nossa convidada aqui hoje, que é a Ana Lúcia Merege.
Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, conversando. Eu sou a Ana Lúcia Merege. Vocês devem me conhecer mais pelos livros que eu publico pela Editora Draco, né? Que mais conhecido é o Castelo das Águias. Mas antes disso eu trilhei um caminho independente, escrevendo em blog também no início, assim, da época dos blogs. Eu tenho um blog há 16 anos já, que é o Estante Mágica. Escrevi em outras editoras também, participo de coletâneas e também sou organizadora e co-organizadora de coletâneas, né? Também tenho contos publicados no Amazon, tanto pela Draco quanto inseridos em coletâneas de amigos, né? E eu tô aqui para conversar um pouco sobre isso, falar sobre a minha experiência, falar sobre a experiência de outras pessoas que eu tenho visto, tenho participado, né? E eu espero que isso seja útil para todo mundo e que seja divertida essa nossa conversa.
Ah, isso com certeza, esse programa promete. E comigo aqui sempre, Glazer Wendel.
Opa, e aí galera, tranquilo, boa noite aí, ou bom dia, ou boa tarde, estamos aí de novo. Bora lá.
Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, como @leituraverso. Também tem o nosso e-mail, contato@leituraverso.com.br. E se você é um autor nacional e quer participar do nosso projeto Novos Autores, é só mandar um e-mail pra gente ou então uma mensagem nas redes sociais, qualquer uma, e a gente vai passar para você todas as informações de como participar do podcast Novos Autores. E todos os links que a gente citar aqui no programa, de outros programas, resenhas, as formas de contato para falar com a Ana Lúcia, vai estar tudo aqui no post, então não precisa se preocupar. Então vamos começar logo o programa. Bom, chegamos ao final do nosso livro. Já tivemos a nossa ideia original, criamos o nosso mundo, criamos os nossos personagens, os diálogos, descrevemos, tivemos a nossa própria rotina de escrita e acabou. E agora, o que a gente faz? É com vocês agora.
Vamos nos colocar naquela situação da pessoa que nunca publicou um livro, né? Porque isso. Se a pessoa já publicou, ela já tem mais ou menos ideia do que fazer. Então, eu sou procurada com frequência por pessoas que estão escrevendo, estão terminando de escrever e estão realmente na dúvida sobre o que elas fazem. Então, a primeira coisa é essa pessoa adquirir uma certa noção do que a espera, né? Porque tem gente que escreve um livro, tá terminando de escrever um livro, tem aquela ideia, e olha, eu conheço gente, eu não tô falando assim para as pessoas sorrirem, porque isso acontece, realmente eu não tô de maneira alguma querendo ser sarcástica, zombar dessas pessoas, tá? Quando a gente escreve, muitas vezes a gente não tem noção do que é publicar, o que é o mercado editorial. Então tem pessoas que pensam assim, ah, eu vou contratar uma gráfica, vou rodar o livro, mandar rodar o livro, eu vou distribuir, não sei o quê. Tem pessoas que pensam em mandar para a Roupa, para a Companhia das Letras, para a Leia, para essa, para aquela, e vamos ver se alguma delas me aceita. E tem pessoas que já estão escrevendo, conversando com outros escritores, né, na internet, em eventos e tal, e já estão vendo que não funciona, normalmente não funciona exatamente assim. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que ser realista quanto às suas expectativas. Quer dizer, tem várias coisas aqui para a gente pegar, né? Sim. Não sei o que eu falo primeiro. Se essa questão da expectativa, porque isso também varia, né? Pensa bem, por exemplo, se a pessoa que escreve um livro é uma pessoa que escreve um livro de poemas e o único interesse que ela tem é fazer um lançamento com seus amigos, né? Cada amigo levar um exemplar do livro para casa e ela fazer aquela festa e tal e não seguir uma carreira de escritor. Aquela pessoa tinha aquilo guardado, queria compartilhar. É uma expectativa muito diferente de alguém que escreve um livro pensando que aquele livro é o primeiro de uma série e que com essa série ela quer atingir um determinado público-alvo, ou talvez não esteja muito claro que público é esse, mas está para leitores, enfim, e ela quer ter uma carreira literária, ou seja, ela quer continuar a escrever a partir dali, ela quer ter contatos com editoras, ela quer sair eventualmente ou do mercado independente, né, de uma posição independente para conseguir visibilidade para fazer depois um contrato com uma editora. Então, o que eu recomendo para a pessoa é o seguinte, é ela ter claras quais são as suas expectativas em relação àquele trabalho. Primeira coisa que essa pessoa tem que fazer. Então, conversa com outros escritores, a maioria de nós é bem acessível. Sim. Procura escritores do mesmo nicho, porque eventualmente, determinados gêneros, por exemplo, eles vendem muito bem no Wattpad, ou eles vendem muito bem na Amazon. Outros já não. Então, por exemplo, aqueles romances, aqueles livros que a gente chama de hot, né? Eles normalmente eles têm muita leitura no Wattpad, ou pelo menos muitos acessos, e normalmente eles são bem vendidos na Amazon. Se você olhar os mais vendidos na Amazon, você talvez veja lá, sei lá, o Pequeno Príncipe, ou o Harry Potter, assim, aparecendo, mas 8 entre 10 dos mais vendidos na loja Kindle são livros hot. É literatura hot. Então, se você escreve fantasia para jovens adultos, você sabe que você quer um livro ilustrado, né? Você tem um caminho. Se você escreve uma ficção científica hard, que já é voltada para um nicho menor do mercado, que é o pessoal que curte mesmo aquela ficção científica mais pesada e tal, você já tem que procurar uma outra forma de se inserir, porque provavelmente você não vai ter assim, muita saída em eventos, por exemplo. Você vai vender mais para o seu nicho. Mas se você escreve para jovens, você já pode pensar em escrever para vender livros em escolas, entendeu? Então, quer dizer, você tem que ter noção do que é o mercado editorial. Você quer realmente, com o seu livro, se inserir nesse mercado editorial e continuar uma carreira literária? Ou você quer escrever um livro que algumas pessoas leiam? Assim, você não se importa em vender o livro, você as pessoas lerem de graça, tá muito bem. Você tem que saber se você quer uma tiragem física ou não. Então, toda essa parte assim, do que você realmente quer tem que ser levado em conta. Agora, vou falar uma coisa que independe, né? Vamos começar com a parte que independe de você querer vender, não querer vender e tal. É que o livro, ele tem que ter um bom acabamento no sentido dele estar com uma leitura fácil, no sentido dele estar bem escrito, corretamente escrito, você ter feito um bom copy desk no livro, quer dizer, você não tá com o livro todo repetitivo, todo cheio de problema, todo cheio de encrenca, você tá com uma história coerente. Então, o que você vai fazer? Quando você for apresentar, seja no Wattpad ou no teu blog, ou seja, realmente tentando uma editora comercial, ou fazendo um livro independente, ou fazendo um financiamento, né, que também é uma maneira de você publicar o livro e já começar com leitores, que são os leitores que vão te apoiar para ter o teu livro, que vários autores começaram assim e tá sendo um caminho bem interessante. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter um produto bom. E aí, não vamos entrar na qualidade da história, se a história é boa, se é original. Vamos entrar no seguinte, um livro honesto. Um livro que tenha uma história definida, uma trajetória, que você consiga compreender o que você leu. Então, o que você vai precisar? Primeira coisa, você vai procurar ver se outras pessoas leem o teu livro, gostam dele, tem sugestões a fazer, se vão apontar pra você coisas tipo, olha só, você falou que esse personagem tinha muito medo de gato. E aí, sem que nada aconteça pra que isso mude, chega na página 120, ele vai na casa de uma menina que mora com 20 gatos, e os gatos vão todos pro colo dele, ele fica todo feliz. Porque se você não contar que ele passou por uma terapia, ou que ele foi hipnotizado, ou que ele descobriu de repente que o totem dele era um gato, e o grande gato negro falou com ele nos sonhos, assim... Isso ficou inverossímil. Eu dei um exemplo assim muito, muito louco, né? Porque muitas vezes a gente vê num livro que isso acontece, mas de uma forma mais sutil normalmente. Assim, o personagem muda completamente de caráter, ou ele muda completamente de objetivo. Quer dizer, o personagem tinha e estava perseguindo um objetivo, de repente assim, cai uma folha da árvore e a vida dele muda. Se você não for escritor muito hábil para contar sobre essa epifania, o negócio vai ficar meio sem sentido, né? Ou então uma história intrincadíssima, um problema complicadíssimo que ninguém, em todas as gerações de sábios, conseguiu resolver. Aí chega o nosso protagonista, que é um moleque de 14 anos, e em meio minuto ele resolve. Você também tem que ser muito hábil para fazer isso. Porque tem histórias, tipo as crônicas de Spiderwick, que no final ela é resolvida de uma forma assim, muito, muito louca, muito divertida, assim, mas que fazia sentido, porque você já teve toda uma preparação para que aquilo acontecesse. Então aquilo não soa inverossímil, tá? Mas nós não somos todos a Holly Black e o Tony de Terlizzi, então a gente não vai necessariamente conseguir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, acabou de escrever, deixa o livro repousar, relê. Tem autores que dizem para você, imprima o livro, veja ele impresso, leia ele em voz alta, veja se você mesmo não percebe. Normalmente você vai perceber incongruência. Às vezes você troca o nome do personagem secundário. Eu peguei um livro até muito interessante, que o cara tinha um personagem de um outro livro e ele resolveu fazer um personagem parecido, mas um pouquinho diferente. Então, ele, no meio do livro em diante, ele trocou o nome pro nome do cara do primeiro livro. Várias vezes, né? Ele fazia muito isso. Ou então, se você está no meio de uma cena, você resolve mudar. Não, não vai ser mais, digamos, o João que vai entrar na sala e conversar, vai ser o Pedro. Mas só que você fez corte, cole, e no momento você voltou a dizer que era o Pedro quando era o João. Esse tipo de coisa. Você mesmo vai perceber isso aí. Ai, pô, essa cena aqui não acrescentou nada para a história. Aí, depois que você tem esse primeiro produto revisado, você procura o que a gente chama de leitor beta. Às vezes, alguns autores já fazem esse processo pelo caminho. Eles chamam o leitor beta quando ele ainda está escrevendo, né? O leitor beta já vai acompanhando. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu, de vez em quando, dou um trechinho ou outro assim, para alguém ler, comento a história, mas dificilmente eu dou para um beta realmente ler, porque às vezes eu mudo. A história que eu estou escrevendo agora, eu estou voltando lá no meio dela para mudar coisas, porque eu senti que o final não ia ficar legal, então eu estou mudando. Então eu prefiro fazer isso primeiro eu. Aí você dá para os betas. Leitor beta é aquela pessoa, geralmente é uma pessoa que é amiga sua, mas que não seja, por favor, a sua mãe, a sua madrinha, entendeu? Aquela pessoa assim que... É, e que não seja uma pessoa que tem assim, que vai ficar com muitos dedos assim para dizer alguma coisa que ela não gostou. Por outro lado, que não seja uma pessoa assim daquela que gosta de arrasar com os outros porque você escreveu seu primeiro livro e você precisa ser incentivado. Então que o beta seja uma pessoa que normalmente gosta de ler, geralmente gosta daquele gênero de escrita, percebe mais ou menos o que funciona, que seja um leitor quanto mais de preferência daquele gênero, mas melhor ainda de vários gêneros, incluindo aquele, e que ele vai te dizer o que ele gostou, o que não gostou, o que não funcionou pra ele, o que, que ele mudaria, vai te fazer sugestões, né?
É, de uma forma crítica, né?
De uma forma crítica, mas ele ainda não é o leitor crítico. Depois
sim.
Do beta, depois
que
você fez as modificações, aí você vai passar pro leitor crítico. Se você não tiver um editor, normalmente você que vai contratar esse serviço. Claro, você pode usar só os betas, tá? Você vai pro leitor crítico quando realmente você não tá confiando ainda naquela coisa. Se você puder pagar, porque a leitura crítica normalmente é uma leitura paga, porque aquela pessoa ou é um profissional de leitura crítica, por exemplo, eu faço leitura crítica de alguns gêneros, tá? Eu não faço leitura crítica de hot, eu não faço leitura crítica de chick lit, eu não faço leitura crítica de ficção científica hard, não porque eu tenha nada contra esses gêneros, né? Mas no caso do chick lit e do hot, eu não sei o que o público quer, não sei o que o público daqueles gêneros gosta. No caso da ficção científica hard, a pessoa pode falar um disparate científico que eu não vou pegar. No caso de policial, a pessoa... Eu às vezes não entendo a lógica da história policial. Eu fico perdida aqueles tipo Rudunit. Então, o que, que eu leio, basicamente? Infanto-juvenil, fantasia, uma ficção científica mais soft, assim, distopia, esse tipo de coisa assim, e mainstream. História de famílias, crônicas, né? Memórias, essas coisas assim, mais... histórias, né? Como narradas, urbanas e tal. Esse tipo de coisa que eu leio. E aí, o que, que o leitor crítico faz? Ele vai além do que o beta faz. Ele vai avaliar o teu trabalho não só de acordo com coerência, verossimilhança, veracidade dos personagens, mas também a qualidade dos diálogos. Se você deixou ponta solta na trama, se ele sabendo mais ou menos o tipo de público que você quer, vai avaliar, por exemplo, se a linguagem do personagem está compatível, se você está sendo muito pedante, se de repente você precisava de uma introdução, se a história ficou com infodump, que a gente, o leitor beta já pode ter feito isso, mas se ele não tiver feito, o crítico vai fazer. A gente que escreve fantasia, épica principalmente, a gente tende a fazer esse infodump, que é ficar explicando o nosso mundo, páginas e páginas de explicação sobre o nosso mundo. O leitor crítico vai te dizer assim, olha só, faz a história, no meio da história você coloca umas coisas assim que levem aos pouquinhos a pessoa entender o que é necessário entender do mundo naquele momento, e na pior das hipóteses faz um final, faz um glossário, faz uma coisa assim, faz um blog que acompanha o livro, algo desse gênero, porque o leitor não quer passar no meio da ação várias páginas. Então o leitor crítico, ele vai ser isso, ele vai ser crítico mesmo, ele vai ser chato, tá? Ele vai avaliar teu livro de acordo com a linguagem, o público pretendido, ele vai chegar e vai dizer pra você, olha, o teu livro, por exemplo, isso aqui uma pessoa vai achar engraçado, mas uma mulher que lê vai se sentir ofendida. Às vezes ele faz o papel também do que se chama de leitor sensível. As pessoas estão muito assim, ah, vou botar leitor sensível para censurar os livros. Não, não é isso. Leitor sensível é uma pessoa que vai ver que se com o teu livro você está fazendo alguma coisa tipo reforçando um estereótipo, transmitindo algum tipo de preconceito. Isso não tem nada a ver com ter um personagem preconceituoso na história. Você pode ter. O tom do teu livro, que não pode soar preconceituoso. O leitor sensível normalmente é uma pessoa que vai perceber esse tipo de coisa. Leitor crítico, então, é o cara que vai te dar aquelas coordenadas, tipo, olha, o teu livro tá bom nesse ponto, mas naquele ponto ele tem que melhorar, eu tiraria tal personagem, eu arrumaria isso, eu ajustaria a linguagem, assim, enfim, ele vai virar a tua obra de pé pelas mãos, né? E você vai remexer na obra mais uma vez. E aí, digamos que você tá satisfeito com aquilo, passou pelo crivo de várias pessoas, o leitor crítico elogiou umas coisas, o que ele não elogiou, eu arrumei, o livro tá na minha mão. O que é que eu faço agora? Então agora realmente é a fase de você decidir o que você vai fazer. Se você vai partir para uma publicação independente, se você vai botar seu livro na Amazon, se você vai para o Wattpad, se você vai criar uma base de leitores na internet, se você vai procurar um financiamento. E aí são tantos caminhos, eu queria saber se de repente vocês gostariam que a gente falasse sobre um caminho especial. Vamos trocar algumas ideias aqui, porque senão eu vou ficar falando sem parar, porque eu sou capaz disso.
Esse ponto aqui de revisão em Copydesk, por exemplo, eu acho bacana a gente comentar, principalmente até sobre a diferença entre os dois serviços. Lá na Hydra, por exemplo, que é a minha empresa de produções editoriais, eu pego muito livro que tem assim, um ótimo conteúdo, sabe? Assim, a nível tipo, de história, de personagem, de diálogo é muito bom, porém o texto em si é muito inchado, e às vezes tem excesso de palavras, de adjetivos, advérbios.
É, exatamente.
Né? Às vezes, assim, isso. Até muito infodump, ou frases mal escritas. E uma mera revisão não conserta esse tipo de coisa, né? Não é o papel de um revisor ele consertar esse nível de erro, entre aspas. E aí é onde entra o copydesk também, que ajuda bastante o autor, principalmente o autor iniciante, que ainda tá começando e ainda tem uma certa inexperiência com o texto, o que é completamente comum, né? Isso é algo completamente normal, não entra em poema por causa disso. Porque o copydesk nesse ponto, assim, ele é muito importante para quem tá começando, porque você acaba corrigindo muita coisa do texto e torna aquele texto que tem um conteúdo muito bom e acaba alinhando esse conteúdo bom com um texto em si bom, com uma gramática boa e bem escrita, né?
Uhum. A minha história é interessante, a minha premissa é bacana, e eu resolvi fazer um financiamento no Catarse, ou tenho dinheiro e resolvi bancar, eu resolvi entrar pra cena indie, vou fazer sozinho, vou contratar o capista, não sei o que, vou fazer. Por quê? Se você resolveu mandar pra editora, a editora X, leu e chegou à conclusão que vocês falaram agora, a história do cara é muito bacana, gostei muito, quero publicar, mas o texto dele ainda tá muito cru, né? Ainda tá um texto meio bruto. E ele vai mandar pro seu copydesk que ele vai fazer. Se você conseguir um editor para fazer isso, ele vai contratar o copydesk, ele vai contratar o revisor e o livro vai andar lá dentro dos processos de editor. Então, o que são esses processos? Vamos dizer que você não vai ter um editor e você mesmo resolveu fazer. É o seguinte, você passou pelo leitor crítico, você já arrumou tudo que o leitor crítico considerou que você podia arrumar em termos de trama, né, e tal. Mas o leitor crítico, nessa etapa, ele não se preocupou ainda. Ou talvez não seja mesmo da alçada dele, pode ser uma pessoa que não faz isso, porque eu faço também copydesk, né. Pode ser uma pessoa que não se preocupou justamente com essa parte da escrita, da beleza da escrita, né, da qualidade da escrita, da narrativa. Sim. Ele se preocupou que a história fosse coerente, que a linguagem utilizada fosse compatível com a faixa etária que a pessoa quer alcançar, se era interessante, enfim. E aí o copydesk, o que ele faz? O copydesk é uma pessoa que vai trabalhar com o texto. Ele vai tornar o texto redondo. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai ler, ele vai analisar no sentido de, bom, o copydesk, ele não tem mais que se preocupar com coisas tipo precisão histórica. Ele, geralmente, ele ainda vai ver isso, tá? Às vezes chega no copydesk e tem... Entendeu? O cara é um pirata da Idade Média e tem uma Jolly Roger no navio. Aí o copydesk, que é um cara que geralmente leu pra caramba, ele vai dizer, Jolly Roger no Caribe, no século XVIII, como é que esse Jolly Roger na Idade Média? Vamos tirar isso daqui, que é aquela bandeira. Vamos tirar isso daqui, não pode. Entendeu? Isso acontece muito. Como essa pessoa em 1820 tá tomando picolé? O picolé é de 1905. Eu sei, sabe? Porque eu fiz copydesk. Mas, supostamente, ele não tem mais que ver esse tipo de coisa. Ele vai ver o texto. Ele vai ver excesso de adjetivos, muito advérbio terminando em mente, a pessoa que tem mania de pontuar tudo sempre com a mesma palavra, é a pessoa que usa excesso de reticências. Então, o copydesk, ele vai tornar o texto mais interessante para o leitor. Ele vai tornar aquele texto, o que as pessoas usam muito, assim, escrita fluida, né? Não é isso, é uma narrativa boa, uma narrativa que não tem aqueles altos e baixos, aquelas partes chatas, aquelas partes, entendeu? Onde haja um encadeamento de ideias, onde você uma ideia se puxe outra, onde você deixe ganchos. O copydesk, normalmente, ele pode sugerir um gancho, assim, para aplicar para um próximo parágrafo, para um próximo capítulo. Né? Ele vai eliminar, assim, o cara fala toda hora, garoto, 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 aí ele vai trocar o menino, o garoto, fulano, não sei o que, sabe, pra não ficar repetitivo. Ele pode sugerir a supressão, às vezes, até de trechos grandes, né, diminuir, coisas repetitivas, enfim, ele vai trabalhar com o texto. Ele vai tornar aquele texto um texto bonito, um texto gostoso de ler, um texto com música, né, algumas vezes, assim, muitas aliterações, ele vai cortar cacófato, ele vai cortar esse tipo de coisa, ele vai mexer. E aí, normalmente, o que se faz? Você faz uma versão impressa, que vai pro revisor, aí o revisor vai deixar marquinhos, faz uma revisão do PDF. Porque aí no fim ele vai pegar coisas, tipo, um espacinho extra, ficou uma linhazinha solta lá embaixo, coisinhas assim, ficam mais fácil de visualizar. E ele vai padronizar itálico. É, nome de personagem, normalmente, o copydesk já fez, né? Uhum. O copydesk que tá lendo a história, normalmente, ele já fez isso.
Sim, sim.
Mas ele talvez não tenha notado, por exemplo, que alguns capítulos o cara botou em negrito o título do capítulo e outros não. O copydesk, normalmente, ele não repara muito, você repara o revisor. Se o índice tá correto, se tem nota de rodapé, se a nota de rodapé tá correta, porque não esqueçamos que tem não-ficção, né? Na não-ficção, aí, é o céu é o limite, né? Porque aí, revisão, por exemplo, de TCC, esse tipo de coisa, aí já é uma pessoa especializada, né? O revisor literário, normalmente, não pega essas coisas assim, é uma coisa bem especializada, mas enfim. Então, o leitor crítico vai falar o que tem pra falar. O copydesk vai trabalhar com o texto, com a beleza do texto, com a fluência do texto. E o revisor vai atrás varrendo as poeirinhas que ficaram e tal, e fazendo a padronização, já com, normalmente pela última vez que quando se faz o livro já está diagramado, para ver se ficou tudo conforme, se ficou tudo certinho, se não deu nenhum probleminha. Quer dizer, esses profissionais são super importantes, cada profissional tem o seu papel, cada profissional cobra os seus preços, Lógico que tem autor que faz, ah, eu tenho um primo que é professor de português, ele revisou pra mim porque ele quis. Mas tudo bem, ok. Normalmente a parte de revisão, se a pessoa realmente é boa de português, a parte de revisão final da gramática, da ortografia, ela faz. Não necessariamente o copy desk que ela faz. Às vezes é um escritor que, pô, tem um texto super elogiado, uma escrita muito boa, todo mundo curte a escrita daquela pessoa, a pessoa faz um copy desk que fica maravilhoso. Só que esse escritor, muitas vezes, ele não sabe botar crase. E não tem nada demais sobre isso, sabe por quê? Porque quando ele escreve, ele tem um revisor também que bota crase, entendeu? Então, é que a pessoa tem que ver o seguinte, ninguém é perfeito. O livro não sai das tuas mãos e vai pra mão do leitor perfeitinho. Mas a pessoa chega, ah, escritor, tem que saber português. Sim, ok, o escritor tem que saber português. Se ele escrever truncado, se ele escrever de uma maneira que ninguém entenda, realmente é um problema. Agora, se ele erra numa vírgula, se ele erra numa crase, gente, o revisor tá lá pra fazer isso. Eu tenho um autor na Drago que ele escreve maravilhosamente. O copy desk dele dá pouco trabalho. Mas a revisão dele dá muito trabalho, porque ele escreve depressa demais, ele come letra, sabe? É cheio de erro, mas é um erro que, de repente, um revisor que vai olhar também concordância, essas coisas assim, ele pega. Porque o problema do cara não é a escrita dele ser uma escrita harmoniosa. O problema dele é que é a rapidez que ele escreve. Então, não tem nada que ficar, ah, o cara não sabe botar as vírgulas e não sei o quê e tal. Gente, isso não tem nada a ver. Os originais, eles são imperfeitos mesmo. E as editoras têm, ou os escritores contratam pessoas para fazer essa arrumação. Do mesmo jeito que vai contratar um capista, né? Ou todo mundo tem que saber desenhar a capa do livro. Pô, se fosse assim, a minha saía com boneco de palito.
E sobre essa outra etapa aqui, Ana, comenta pra gente sobre capa, qual que é a importância de ter uma boa capa, de fazer um bom investimento em uma capa, né? Ué, o que define uma boa capa?
Quando você joga teu livro pro mercado, seja de forma independente, seja através de uma editora, ou até na Amazon, ou no Wattpad, esse tipo de coisa, você tem um produto, né? Você tem um produto que você vai apresentar. Quando você apresenta um produto, você pensa, para quem esse produto é destinado? Mas se você faz uma marca, uma fórmula infantil que é para dar para bebê, você sabe que quem vai tomar aquilo é bebê, mas quem vai comprar são as mães. Então, normalmente, você vai botar informações sobre os nutrientes que aquilo tem. Você talvez bote uma imagem de um bebê, ou talvez você resolva fazer uma coisa mais clean e tal. Você sabe o público que vai comprar aquilo, né? Quem vai comprar não é um adolescente que vai beber aquilo, a não ser que ele tenha filho, ou vai comprar para a mãe para dar para o irmãozinho, sei lá. Então, você tem que atrair a pessoa que vai comprar. Quando você quer atrair a pessoa que vai comprar, você vai apresentar aquilo assim. Bom, vamos dizer que seja uma história de fantasia. E vamos dizer que o público que eu quero atingir seja um público jovem, de 12 a 16 anos, mais ou menos. Se você botar uma capa muito com um grafismo, assim, uma capa que só tem umas letras e tal, você corre o risco realmente de não chamar tanto atenção. Você pode chamar pelas letras interessantes, você pode chamar por uma frase que você bota no meio, você pode chamar por uma premissa. Tem gente que gosta, mas você pode seguir outro caminho, que já é apresentando um personagem. Se você apostar, por exemplo, meu tipo de livro é para um público que gosta, que ele gostou de ler coisas tipo Harry Potter. Então eu vou fazer uma capa colorida, onde tem um personagem assim numa situação de perigo, porque a pessoa vai bater o olho ali e ela vai ficar atraída por aquele personagem, ela vai saber o que é. Já se for uma história de terror, normalmente ou você bota uma capa sombria, você bota um monstro na capa. Agora, se aquele monstro for muito feio, muito assustador, ele já vai passar um terror mais gore ou mais pulp. Ele não vai passar assim uma coisa de tipo um terror psicológico, que geralmente passaria tipo assim uma casa sombria. Então, normalmente, você vai procurar um título que seja instigante, que tenha palavras fortes. Você vai procurar uma imagem ou um estilo de capa que traduza aquilo que você quer e que conversa com o público que você quer atingir. Então, assim, pô, eu faço o livro Castelo das Águias, aí tem uma escola de magia, tem águia, não sei o quê. Vamos dizer que a capa fosse assim, um céu azul com uma águia voando. O que isso tu diz, né? É genérico, não diz nada. Não diz nada, aquilo pode ser qualquer coisa. Tudo bem, castelo, tem um castelo, tem águia, mas aquilo pode ser o Castelo das Águias, que é um castelo que fica na Baviera, onde tinha um homem que fazia cerveja clandestina. Pode ser qualquer coisa. Pode ser, tipo, um cara que é um observador de pássaros, se sentou no alto da montanha, fez uma cabana e chamou de Castelo das Águias. Ao passo que se eu boto um casal, a mulher com um livro na mão, o cara com aquele bastão de mago, aí tem um castelo ao fundo com aquelas águias voando e uma lua. Gente, isso é livro de magia. E as pessoas vão ver o quê? Tem um casal. A pessoa olha aquilo, tem um casal na capa. Tem romance? Aí eu falo, olha, tem, mas não é, o romance não é o centro da história. Tem uma história política por trás das águias e não sei o quê e tal. Se não tivesse aquele casal, fosse só uma pessoa, talvez ele não passasse tanto a ideia de que tem romance. Talvez as pessoas que curtem livros com romance não fossem tanto nele, ou as pessoas que não gostam de romance não o deixassem de lado na suposição de que ele gira em torno do romance. Então a capa é sempre uma aposta na qual você tenta conversar da melhor maneira possível, passar para o teu leitor aquilo que ele quer ler. Se for um desenho feito, tosco, mal feito, pode ser até representativo, tá? Mas ele, na minha opinião, ele afasta bastante o leitor. Capa que não tem muitos elementos, dependendo do tipo de livro, pode ser interessante. Por exemplo, as capas das coletâneas da Draco que eu organizei, na minha opinião, são capas muito bonitas. Capas que utilizam elementos gráficos. O Reator utilizou vitral, o medieval utilizou a ideia do manuscrito, medieval da iluminura, né? Com as letras, com as suas iluminuras. E no Magos foram utilizados elementos que você encontra mesmo em livro de magia, né? Caldeirão, aqueles signos de Salomão, símbolos mágicos, assim. Na minha opinião, ficaram capas, assim, muito atrativas, né? Sim. Agora, a capa de Magos... Tem pessoas que perguntam, bom, tudo bem, tá ali, são histórias de magos, são histórias reais, são histórias do Aleister Crowley, de magos que realmente existiram, contando assim, ou são histórias de fantasia? Mas aí eu acho que também é uma dúvida pertinente, mas eu acho que foram capas muito felizes, elas conversaram muito bem com o público. Talvez assim, se pusesse, por exemplo, um mago, não sei o que, passasse uma coisa diferente, passasse porque é para um público mais novo, passasse... Não sei, tá? Sei que foi bem acertado. Inclusive, também elas compõem, outra coisa interessante, que elas compõem um grupo. As pessoas que leem um, de repente, elas se interessam por ler o outro também, elas fazem como se fosse, elas conversam entre si. Né? Elas realmente são uma série, né? Digamos assim. Você pode notar que as editoras, muitas vezes, elas fazem livros assim parecidos, né? De autores diferentes, temas de capas mais ou menos parecidos, porque elas, mais ou menos, elas chamam o leitor que gostou de um livro. A editora tem que ter essa visão de quem é o público, né? O que o público está comprando, o que o público está curtindo. Eu acho uma boa capa essencial. Eu acho preferível você fazer uma capa com menos elementos, assim, do que você tentar fazer uma capa cheia de coisa, assim, e acabar fazendo uma capa over, assim, que confunde o leitor. Mas aí, né, vai muito do feeling mesmo de quem trabalha com arte, essa parte de design de livro, essa parte de marketing, que o meu caso eu trabalho mais realmente com texto, né?
Caso você pudesse dar alguma dica, assim, para autores independentes, assim, né, ou que queiram se lançar, sobre capas, assim, né? Porque basicamente a capa, em 90% dos casos, ela é o primeiro contato que o seu leitor vai ter com o livro. Né? Então, qual que é essa importância de ter uma boa capa para quem quer, por exemplo, fazer uma autopublicação na Amazon, até uma publicação independente física mesmo, né? Já que essas pessoas geralmente não têm esse apoio de um editor, né?
É, olha, o autor independente, uma coisa que ele tem que fazer é que ser independente, mas não ser solitário. Então, acho uma boa ele ir para grupos de Facebook, para grupos de discussão e conversar com outros autores independentes que estão na mesma situação que ele, procurar dentro do nicho. Se for de fantasia, vai para o clube de autores de fantasia, vai para o clube de leitores de ficção científica. Se for de policial, terror, vai lá para a Best, né? Vai conversar com as outras pessoas e vai pegar opiniões. Pega livros que ele acha que sigam aquele mesmo estilo. Pô, escrevi fantasia para jovem. Quais são os livros de fantasia para jovem que eu gosto? O que, que me atrai? O que está vendendo? Que tipo de capa está vendendo? Que tipo de capa tá... as pessoas estão olhando? Nossa, que capa linda! Normalmente a pessoa tem o gosto pessoal dela, assim. E aí, vamos dizer, uai, eu resolvi que eu vou fazer uma capa figurativa, vai ter os personagens na capa. Você procura o artista que você acha que tem um traço bacana, que faça capas por comissão, quer dizer, vai fazer a capa para você por comissão, você fazer um contrato com ele, é importante ter esse tipo de coisa, né? Porque, por exemplo, eu tenho muito desenho no meu blog, mas esses desenhos não são comercializados. O que está comercializado nos livros são as capas mesmo que foram contratadas pelo editor, ou feitas lá pelo editor. Esses desenhos que eu peço, desenhos dos meus personagens, eu boto no meu blog, né, divulgo meu livro, não sei o que, eles são para ajudar a divulgar para os meus leitores, para mim, para eu me inspirar, para eu botar aqui pano de fundo. Certamente, se eu fosse usar um desenho feito por um desenhista, assim, para o meu blog, para o qual eu paguei assim, um valor que ele cobrou de comissão para isso, se eu fosse fazer comercial, resolvesse fazer um livro com aquilo, botar aquele desenho lá, eu entraria em contato com ele, faria segundo contrato com ele, não dar os direitos pausados para comercializar o trabalho dele, né? Sem dúvida. Claro, a pessoa poderia dizer, ah, não, o desenho é seu, você pode usar, eu fico feliz, só me dá o crédito, tudo bem. Mesmo assim, eu quero pelo menos um e-mail em que ele me diga isso. Então tem que ter esse respeito. Poxa, a capa de fulano é lindíssima. Quem fez? Cicrano. Aí você vai até Cicrano, né? Ó, eu queria uma capa no estilo da de fulano, só que meus personagens não são um garoto lourinho e um dragão. Meus personagens são um garoto moreno, uma garota de cabelo ruivo e eu queria uma floresta. Aí o cara vai te passar um orçamento. Mas é importante você procurar um artista que faça um negócio que você acha que você vai satisfazer aquele público que você quer atingir, né? E olha, é uma coisa, é um investimento muito bom, tá? E eu acho que é um investimento tão importante quanto o do revisor. Pode acontecer das pessoas dizerem que capa feia. Pode acontecer das pessoas dizerem, pô, a capa não me atraiu. Pô, a capa não teve nada a ver com o livro. Agora, se o interior do livro estiver todo errado, todo truncado, é muito pior. Porque capa você substitui. Então, eu acho que se você resolver assim, poxa, ou eu contrato um revisor, ou eu contrato um capista, eu acho melhor você contratar um bom revisor e um capista mais barato, que faça uma solução gráfica para você, só com as letras, uma vinheta, uma imagem que esteja em domínio público para usar ali, entendeu? Uma coisa mais gráfica assim. Às vezes funciona. Com os meus livros independentes, por exemplo, eu lancei 3 livros independentes. O Caçador, O Jogo do Equilíbrio e Os Contos de Fadas. A primeira edição dele foi independente. E a minha diagramação foi a minha irmã e meu cunhado, que trabalham com isso, com diagramação e tal. Eles não desenharam. A minha irmã até desenhou a capa do Jogo do Equilíbrio, ela desenhou como se fosse uma coisa gráfica, como se fosse uma malabarista na corda bamba. Assim. Mas as outras capas não. Eles pegaram uma floresta do Albrecht Dürer, que era renascentista. E ficou uma capa bem interessante. Pegou uma imagem em domínio público. Então eu acho que é preferível isso ou você contratar alguém que vai fazer uma capa feia.
E sobre a própria publicação em si? Se vai pela Amazon, né? A via digital, se vai pelas vias físicas.
A pessoa às vezes tem uma base, como conquista uma base de leitores via redes sociais e tal. Às vezes ela tem outras bases de leitores, por exemplo, tem pessoas que lançam livros que são professores. Essas pessoas têm muitos alunos, muitos. É, às vezes ela é um professor na área de letras, às vezes na área de comunicação ou história. Então, essa pessoa tem grupos assim com a quem ela tem acesso que ficariam felizes em ter o trabalho dessa pessoa, vão fazendo no boca a boca, né? Às vezes é na internet mesmo, elas fazem crônicas, fazem blog, ou até se tornam figuras interessantes na internet, começam a ter seguidores, pessoas que acham elas bacanas, acabam comprando o trabalho. Então, tem várias maneiras, né? Se você chega assim, eu só quero me dar a conhecer para ver se eu consigo leitores aqui, para depois eu tentar um livro mais comercial. A pessoa pode fazer no próprio blog, ou se ela gostar de usar o Wattpad. Eu acho o Wattpad meio chato, porque meio que é uma rede social, assim, que exige você ficar lendo muitas coisas de outras pessoas. Como eu não tenho muito tempo para isso, eu tenho coisas no Wattpad, mas não investiria nisso. Você pode fazer uma publicação na Amazon, né, aí faz aquele Kindle Direct Publish, né, muita gente tem feito isso, tem gente, inclusive, que tem livro publicado e pega um conto, faz contos menores e bota na Amazon e deixa lá, R$1,99, de vez em quando ela bota o livro de graça. Eu acho que é uma forma muito interessante de você fazer. Só que assim, se eu tivesse só um livro inteiro escrito, assim, e não tivesse conto, não tivesse mais nada, eu não poria na Amazon, não. Eu tentaria trabalhos um pouco menores. Eu não estou dizendo que o conto é um trabalho menor no sentido de inferior, tá? Ele é um trabalho mais curto, que normalmente te exigiu menos tempo de trabalho, né? Que você consegue botar mais baratinho, você vai fazer uma coisa de 20 páginas, 30 páginas, e que dá uma amostra do seu trabalho. Eu faço isso no meu blog. Se você olhar o meu blog, Castelo das Águias Blogspot, você encontra contos inteiros lá. Contos longos, postados em várias vezes, ou contos curtos. Assim como encontra posts sobre os personagens, né, sobre o universo. Então, pô, se a pessoa diz, não tem dinheiro para comprar livro, mas quer conhecer meu trabalho mesmo assim, vai lá no blog e tem um monte de coisa para ler de graça. Pode ir na Amazon também, que tem uma porção de conto que você lê por tem até um de graça, tem outro para ler por R$2,99, sabe? Baratinho assim. Outra possibilidade é tentar entrar em coletâneas, tem muitas coletâneas, né? Se a pessoa escreve contos, né, lógico, e se ela escreve dentro dos temas que essas coletâneas pedem, né? Ou fazer um do it yourself. Você junta com alguns amigos, cria uma coletânea de contos e publica. Também é legal porque aí é um livro também que você divide o investimento, né? Sim. E para onde quer que cada um desses autores vá, ele vai levar o livro. Mas eu sou um dinossauro, eu gosto de livros físicos. Eu sou bibliotecária, né? Então, para mim, eu gosto muito de livro digital, mas eu fico meio frustrada se não tivesse nenhum livrinho físico, assim, vou falar numa palestra, aí seu livro, só tem e-book. Entendeu? Não tem nenhum livro físico. Então eu gosto de livro físico. Por outro lado, eu acho uma roubada. A pessoa que não tem uma base de leitores, não vai a eventos, não tem onde, por isso, por onde escoar aqueles livros, eu acho uma roubada se a pessoa fazer uma tiragem por conta própria, assim, ainda mais se for uma tiragem grande, né? Porque ela não vai escoar. Não é fácil vender livro nem em livraria, nem em evento, quanto mais a gente sozinha, né? Então você procura uma editora, realmente. Você vê editoras que estão abrindo para novos autores, né? Que estão aceitando ou que fazem concursos e tal, e procura se encaixar. Tem gente que procura agente literário, tem gente que entra nos coletivos e tem gente que até paga por serviços editoriais. Aí é uma questão mesmo da pessoa. Tem gente que não paga para publicar. Não. Eventualmente você está, na verdade, está contratando alguém para revisar, fazer tudo que uma editora faria, né? Por você, você está contratando alguém para fazer. O importante é que a editora, que aquilo seja transparente, que essa editora não chegue para você e diga, olha, me paga 15 mil que eu vou imprimir teu livro, ele vai vender tudo que é lado e você vai virar best-seller. A editora tem que chegar para você e falar o que ela está fazendo. Assim, ó, uma pessoa vai revisar seu texto, a gente vai fazer uma capa, botar ISBN, cuidar de vários trâmites assim, que são chatinhos para uma pessoa cuidar sozinha. A gente vai vender na nossa loja, a gente vai botar na Amazon para vender e pronto. O mesmo autor que publica em editora grande, comercial, a gente vê eles nas redes sociais interagindo. Vocês não estão fazendo propaganda do próprio livro, porque não precisa. Eles estão interagindo, eles estão conversando, eles estão mostrando quem eles são, eles estão conquistando leitores, eles estão interagindo, estão dando atenção para o seu leitor, né? Que eu acho que é uma coisa muito bacana se fazer. O leitor quer conhecer a gente, quer saber quem a gente é. Então, por isso que eu gosto de eventos e redes sociais. Então, o que é legal nas editoras é, primeiro, que alguém vai cuidar da parte chata. O que é a parte chata? Orçar gráfica, procurar capista, fazer ISBN por sua conta, né? Ver negócio de gráfica, ver se a cor ficou boa, ver o PDF do livro, diagramador.
Verificar original.
Então, toda essa parte assim, que um autor teria que fazer, a editora faz para você. Outra coisa, o teu livro está num catálogo de livros. Quer dizer, vai ser uma porta de acesso para você vender teu livro em livraria, na Amazon, na Saraiva, na Cultura, no próprio site da livraria, da editora. Outra coisa também, você tem outros autores que estão ali na mesma batalha com você. Então é muito legal você estar numa Bienal, eventualmente chega alguém procurando alguma coisa, você vê que aquela pessoa não é o público do teu livro. Aquela pessoa que é um livro mais adulto, um livro mais pauleira. Você manda pro livro do seu colega que escreve ficção medieval, hardcore. Daqui a pouco você vê o teu colega que ficou lá e você já está aqui no Rio, ele fala para você, pô, eu vendi teu livro para um cara que estava procurando livro para escola, para levar para crianças de 12 anos, eu fui lá e vendi teu livro. Então esse tipo de ajuda que você tem, não necessariamente só em editora, pô, eu tô no grupo Fantasia Brasil, né? É um grupo de escritores aqui do Rio, principalmente, a gente tem alguns amigos em outros estados também, mas a cúpula, né, digamos assim, entre aspas, fica aqui no Rio. A gente se ajuda, a gente tem feito eventos juntos e tal, e um ajudando o outro a divulgar, e isso também é muito bacana, né? Então não necessariamente é dentro de uma editora, mas quando é uma editora, eu acho que é essa forma assim, de você repartir os esforços e de alguém se encarregar de partes que nem sempre o autor está preparado. Agora, por exemplo, uma pessoa que quer controlar tudo do livro, quer chegar e dizer, minha capa vai ser assim, eu quero ter assim a capa, não quero assar, não quero esse estilo na minha capa, eu quero outro estilo. Essa pessoa melhora, ela fica independente. Porque o editor tem os parâmetros dele, entendeu? Se você chegar e dizer, ah, eu quero que a minha capa tenha um estilo de desenho igual a capa do Senhor dos Anéis, não sei o quê. E o cara fala, não, eu vou fazer uma capa mais para criança estilo Harry Potter porque acho que o livro vai vender mais assim. Ponto, o editor tem a palavra final. O editor é que é o responsável pelo produto, pelo design, entendeu? O autor até muitas vezes opina, né? Opina, sugere, né? Sugere um capista. Existe tudo isso. Aí você tem desde a editora, onde você não participa de nada do processo, até aquela que você está do lado ali. Mas tem um autor que ele realmente quer o controle de tudo e tal, então talvez seja preferível ele ficar independente. E a questão de você publicar na Amazon é um autor independente que está usando a Amazon para publicar. Então aí está no mesmo caso. Lógico que as obras não saem prontas, como eu falei, né?
Sim.
E pode acontecer, já, eventualmente, a pessoa dizer, pô, eu gostei do livro que você publicou em 2011, mas eu não gostei do livro que você publicou em 2015. Eu gostei mais do primeiro, porque é outro assunto. Normalmente, o escritor vai melhorando a escrita. Agora, todos os livros dele tem que estar uma revisão legal, né? Eventualmente tem um errinho de revisão, passa e tal. Mas, pô, a gente percebe quando não teve revisão alguma, né? E quando houve alguns erros, de alguns problemas na revisão. Às vezes a revisão não é culpa do autor, quando tem um editor, uma coisa assim. Ou quando o próprio autor não é obrigado a saber, às vezes o revisor deixa furo e a culpa não é do autor. Às vezes o próprio autor revisa sua obra e bota lá, e aí, infelizmente, né? No caso, ele poderia ter procurado uma pessoa para fazer uma revisão, até para dar uma segunda olhada. E foi assim. Agora me diz uma coisa, você pode ter um livro pela Amazon, o Kindle, e aí você imprime por sua conta o livro físico e vende, assim?
Pode sim. No caso, o KDP, ele tem uma certa exclusividade apenas para o livro digital mesmo. Né? O livro físico, assim, você pode rodar em qualquer lugar que você quiser, assim, tipo, não tem vínculo nenhum. Só o que o KDP cobra é que você tenha que seja algo exclusivo da Amazon. Caso você opte por cadastrar o seu livro lá, o seu livro digital ele fica exclusivamente na Amazon.
Entendi.
Mas assim, isso é uma escolha, né? Não é algo obrigatório. Você pode ou não cadastrar o seu livro no KDP, né? Com essa cláusula de exclusividade lá, que você ganha alguns benefícios de ter o seu livro na Kindle Unlimited também. Promoções de livro gratuito, né? São alguns benefícios e, assim, pelo que eu vejo das outras plataformas, a Amazon é, tipo, disparado, mas muito disparado mesmo, a melhor alternativa, sabe?
E aí, para impresso, você pode fazer como você quiser.
Posso.
Deixa eu falar, se eu não tivesse editora, eu, assim, de repente, por alguma razão, não tivesse mais editora e tal, eu não sei se eu iria atrás de outra editora, assim. Eu talvez fizesse isso, talvez fizesse pelo KDP e fizesse impresso, o que achasse interessante para levar nos eventos e tal, e pronto. Pode ser.
Dá pra vender também na Amazon, né? O impresso, desde que, assim, desde que você tenha o registro, né? Você pode vender na Amazon tranquilamente. Tanto uma versão física quanto uma versão digital, né? Com números diferentes, você consegue vender tranquilamente.
Talvez fosse essa a minha opção.
E chegamos ao final do nosso Leitura Cast de Autores para Autores. Agradecer a presença da Ana Lúcia, foi muito informativo o programa hoje. Eu me limitei a ficar quieto só ouvindo e aprendendo, tô com meu bloquinho aqui anotando tudo. E agora eu queria deixar espaço para você, Ana Lúcia, falar dos seus contatos, seus trabalhos, deixar o recado que você quiser aí para quem tá ouvindo a gente.
Obrigada. Bom, então, pessoal, como eu disse aqui, eu sou uma pessoa bem acessível, é bem fácil de me achar em rede social. Eu gosto dessa de falar, então se alguém quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, saber de livro, saber alguma dica, assim, não se acanhe, pode me procurar, tá? Eu tô no Facebook, tudo com o meu nome, Ana Lúcia Merege ou Ana Merege, dá pra me achar. Tô no Facebook, tô no Twitter, tô no Instagram também, e tenho dois blogs, tá? Esses blogs também têm página deles no Facebook. Um é o Estante Mágica, estantemagica.blogspot.com, que é um blog que existe há 16 anos, não confundir com um projeto de confecção de livros de criança, que se chama Estante de Mágica também, tá? Um é um projeto mesmo, uma empresa, e o outro é o meu blog, que é mais antigo até, Estante Mágica de Ana, que é um blog de variedades, né? Tem, fala sobre os meus livros, tem link para as coisas que eu escrevo, mas ele também fala de literatura, tem umas crônicas, dá umas dicas assim de leitura, bem de variedades mesmo. E tem um que é dedicado a essa série do Castelo das Águias que eu publico pela Draco, que é castelodasaguias.blogspot.com. Ali tem post sobre o universo, personagem, tem desenho, tem fanfic, tem conto pra ler de graça, então é muita coisa ali pra conhecer. Enfim, né, gente, eu gostaria de agradecer muito aqui a presença, o convite de vocês e a presença de todo mundo que tá ouvindo, né, e qualquer coisa, bom, eu acabei de dizer, vocês já sabem onde me encontrar, né.
Todos os links vão estar aí no post, não se preocupa que de qualquer jeito vai dar pra encontrar ela.
Espero que vocês editem bastante, tá? Editem, tirem um infodump aí. Eu realmente falo pra caramba.
Então é isso, pessoal. Obrigado por terem ouvido a gente até aqui e até a próxima.
Valeu! Telling you stories.